Vamos iniciar hoje a conclusão do Evangelho segundo João, capítulo 21. Nós vimos durante este estudo que o Evangelho segundo João, ele é diferente dos outros três evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos. Quer dizer, que são parecidos, que olham os fatos de maneira semelhante. Na constituição desses evangelhos, existem estudos que dizem que aquele que escreveu o Evangelho segundo Lucas e segundo Mateus, ele tinha posse do Evangelho segundo Marcos. Por isso, os fatos, eles são bem parecidos. O mesmo não acontece com o Evangelho segundo João, que só tem cerca de 10% dos fatos que são citados nos outros evangelhos. Fica claro para nós que estes escritos vieram de duas fontes diferentes. Pelo menos, aqueles que estiveram à frente deste evangelho, que está assinado pelo apóstolo João, eles pensavam a história de Jesus de uma maneira bem diferente, distinta do que aqueles que narraram nos outros evangelhos. Por esta razão, nós temos que nos atentar com bastante cuidado para o estudo deste livro. E nós examinamos e vimos que ele é revelador, porque ele trata da natureza espiritual dos filhos de Deus. Não nos trata como simples crentes, mas sim como inteligências que foram criadas por Deus à imagem e semelhança do próprio Pai, para fazerem parte da comunidade universal dos santos. E esta comunidade, evidentemente, não está na terra. É uma comunidade espiritual. E nós, segundo este evangelho, fomos feitos e preparados e limpos e instruídos a ponto de um dia nós podermos ter comunhão plena com o próprio Criador. Este evangelho, ele é um livro muito especial pelas suas revelações. É claro que em termos de interpretação bíblica ou interpretação desses evangelhos, existem muitas linhas e considerações teológicas. E nós respeitamos aqueles que não concordam com a nossa maneira de interpretar, mas damos a nós mesmos, assim como eles tiveram, a liberdade de interpretar da forma como nós acharmos conveniente. Aqueles que não concordarem conosco, que sigam os seus caminhos. Há muitos caminhos interpretativos. Nós achamos que este evangelho nos revela coisas que a igreja não sabe. Vamos examinar rapidamente aqui o último dos capítulos. Ele nos traz algumas considerações que não foram muito bem entendidas pelos estudiosos, a ponto de afirmarem alguns deles que este capítulo 21 não existia e que ele foi inserido aí para justificar alguns conceitos que precisavam ser justificados, inclusive sobre a autoria do evangelho. Vamos aqui acompanhar a leitura. Os irmãos que estão nas outras cidades, Por favor, abra aí o seu texto bíblico no Evangelho segundo João, no capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Disse-lhes, pois, o Senhor: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela quantidade de peixe que eles apanharam. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos parar aí para examinarmos aqui alguns pontos que são importantes. Primeiro, nós vemos que eles estavam reunidos para pescar. Aquilo era uma atividade comum à vida daquele povo. Era uma fonte de alimentos. E nós percebemos aqui que eles saíram de barco e lançaram as redes muitas vezes, e eles não conseguiram apanhar nenhum peixe. Depois, o Senhor, ele se apresentou na praia e começou a conversar com eles. Num primeiro momento, eles não conheceram que era Jesus, porque o Senhor, em todas as vezes que ele apareceu, os seus discípulos e as pessoas que o conheciam, eles tinham dificuldade para saber quem era ele, porque o seu corpo havia sido modificado. Existem, nessa questão das dúvidas que surgiam no coração dessas pessoas, duas linhas que eu penso ser mais possíveis de estar com a verdade. A primeira delas é que a ressurreição do seu corpo fez com que ele recebesse aquele corpo que os teólogos denominam de corpo glorioso. E esse corpo, ele é resplandecente e diferente do corpo físico a que Jesus teve durante a sua vida terrena. Esta é uma linha interpretativa. Uma segunda linha interpretativa dessas dúvidas que surgiam nos corações dessas pessoas que não conheciam, que não reconheciam o Senhor, era que ele, na verdade, sofreu a ressurreição do seu espírito. Ele estava de posse do seu corpo espiritual, conforme o próprio apóstolo Paulo nos ensina em sua primeira carta aos Coríntios. E esse corpo espiritual, como nós sabemos pelas narrativas bíblicas, ele é resplandecente também. E parece-se que as pessoas, quando veem alguém que foi para o outro lado da vida, elas, num primeiro momento, não reconhecem aquela pessoa, porque a aparência não é igualzinha àquela que a pessoa tinha aqui na vida terrena. Nessa segunda possibilidade e hipótese, Jesus não teria ressurgido do mundo dos mortos de posse do seu corpo carnal. E nós estaríamos aí discordando daqueles que acreditam na ressurreição da carne. Nós preferimos a segunda linha interpretativa, porque ela nos traz melhores esclarecimentos, inclusive sobre a aparição de outras pessoas que supostamente estavam mortas, mas que as escrituras mostram com toda clareza que elas estão bem vivas do outro lado, tendo o corpo dessas pessoas se desfeito lá no túmulo. E também nos parece mais concordante com os ensinamentos bíblicos que dizem que o corpo volta a ser pó e o espírito vai para Deus que o deu. Nós preferimos essa segunda hipótese, embora os evangelhos indicam, principalmente os sinóticos, eles dão indícios de que Jesus teria surgido carnalmente na vida espiritual através do corpo glorioso. Mas são estes evangelhos que falam. O evangelho segundo João não nos fala que Jesus ascendeu corporalmente aos céus. Nós preferimos ficar com essa segunda linha interpretativa, embora respeitemos também aqueles que admitem que Jesus teve uma transformação no seu corpo físico e ele subiu aos céus de posse daquilo que se chama na teologia de corpo glorioso. Estes creem na ressurreição da carne. Tá bem? É uma questão de linha interpretativa, e a teoria doutrinária das escrituras, ela é muito ampla e permite, evidentemente, muitas considerações que não são tradicionais. Como nós não temos nenhum laço com as igrejas evangélicas e nenhum compromisso com nenhuma teologia, nós temos a liberdade, evidentemente, de interpretar e constituir o grupo de pensamentos e explicações que nós achamos que são lógicas e que estão concordantes com o conjunto geral dos ensinamentos bíblicos, desde o Velho Testamento até ao Apocalipse. Esse primeiro ponto, então, ficamos assim, com a liberdade de cada um seguir a linha que melhor lhe parecer. Existem algumas outras tentativas de explicação, como se as mulheres estivessem chorando, e aí quando o Senhor aparece lá no jardim onde ele foi sepultado, elas teriam tido a sua visão atrapalhada pelas lágrimas. Enfim, algumas explicações que tentam ainda dar uma outra resposta, mas eu penso que não são explicações consistentes. As mais consistentes são essas duas que nós afirmamos aos irmãos. Um outro aspecto que eu penso que nós podemos aqui interpretar alegoricamente, porque não é o que o texto diz. Vocês se lembram que quando o Senhor encontrou Pedro, ele disse que transformaria Pedro num pescador de homens, não é mesmo? E nós vemos que Pedro, depois que o Senhor foi crucificado, Daí uns dias eles voltaram às atividades que eles tinham antes. E mesmo nessa pescaria, eles não conseguiram pescar mais coisa nenhuma. Até que o Senhor veio ali e disse, olha, jogue a rede ali naquele lugar. Aí eles jogaram, pegaram peixe em abundância. Para aqueles que andam nos caminhos do Senhor, e que são servos do Senhor, e que querem servir o Senhor no seu ministério, nós temos que entender que só Cristo pode nos ajudar a lançar as redes para nós conquistarmos pessoas para o Senhor, conquistarmos novos corações. Então nós somos pescadores de homens e lançamos a rede aonde o Senhor determinar que assim a gente faz. Nós precisamos de Cristo, que é o nosso pastor maior, que é o único pastor, para Ele dizer para nós aonde nós precisamos lançar as nossas redes. Se nós andarmos por nós mesmos, como muitas pessoas por aí fazem, nós vamos acabar lançando redes e não colhendo peixe algum. Então, eu creio que essa situação que envolveu a aparição do Senhor, que disse, olha, lança as redes ali e eles pegaram uma multidão de peixes, ela vem nos ensinar que nós temos uma dependência total de Cristo para todas as coisas. Não só para o nosso ganho material, para sustentar a nossa vida terrena, quer dizer, para a gente ganhar o nosso peixe que vai sustentar a nossa carne, mas para nós apanharmos aqueles peixes que são os homens, que precisam encontrar o caminho do Senhor, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos dar sequência aqui na leitura, para concluirmos, a partir do versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde, apascenta os meus cordeiros. E tornou-lhe a dizer, por uma segunda vez, o Senhor a Simão. Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde, apascenta as minhas ovelhas. E disse o Senhor por uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito por uma terceira vez a mesma coisa. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Aí está uma instrução importante para o apóstolo. Porque a gente fala que ama a Deus, a gente fala que ama Jesus, a gente acha que basta dizer que nós amamos a Deus e que já está tudo certo. Nós estamos acostumados a depender de pastores, de padres, de gurus. Nós precisamos deixar esta mentalidade tradicional que existe na igreja evangélica e avançar para uma outra condição de entendimento, irmãos. Nós precisamos entender que nós fazemos parte da criação de Deus. Que toda a criação de Deus, o mundo, a natureza, as estrelas e todas as coisas que nós vemos, elas foram feitas para nós. E nós precisamos participar dessa obra de Deus. Nós não morremos, nós somos imortais, porque nós somos filhos do Altíssimo. Estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Cristo veio nos salvar dessa confusão. E definitivamente, Ele vai estabelecer em nós a vida eterna. Essa vida, ela vai nos livrar da morte, não da morte física, mas da morte espiritual. É o que nós entendemos. Não basta apenas você dizer, Senhor, eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, eu te louvo, se você não apascentar as ovelhas do Senhor. Ele perguntou 3 vezes para o Pedro. ele era o mais velho, ele era aquele que tinha mais diálogo com Jesus, ele conversava mais com Jesus do que todos os outros discípulos. E o Senhor o instrui, pergunta 3 vezes para ele: você me ama? Você me ama? Você me ama? Ele diz: sim, sim, afinal de contas eu te amo. O Senhor responde: apascenta as minhas ovelhas. O que quer dizer apascentar? Apascentar é cuidar com carinho das ovelhas que estão sob a nossa tutela, que estão sob os nossos cuidados. Quem são as ovelhas que estão sob os nossos cuidados? Vamos começar dentro da nossa casa. O nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos, os nossos pais, que são as ovelhas que estão sob a nossa tutela. Então a ovelha fica doente, eu não vou cuidar da ovelha? Eu vou julgar a ovelha que foi colocada sob a minha tutela? É isso que o Senhor está mandando, que a gente julgue ou que a gente apacente? A palavra apacentar quer dizer cuidar com carinho. E não só cuidar das necessidades físicas, mas cuidar das necessidades espirituais. Quais são as necessidades físicas? Está doente? Remédio, cuidados, banho, carinho, esperança, oração, todas as coisas necessárias para que aquela ovelha possa recuperar a sua saúde. E quais são os cuidados espirituais? A instrução branda que nós precisamos ministrar à ovelha que está sob a nossa tutela. Porque não adianta nada, você tem o seu pai doente, a sua mãe está doente, a sua mulher está doente, o seu filho está doente, muito bem, você vai cuidar dele, mas você vai deixar de falar de Deus para ele? Você vai deixar a melhor parte no dizer do Senhor, que Maria teria escolhido, que é a parte do Espírito? Você precisa cuidar, mas precisa também ministrar a palavra, a instrução, para aquela pessoa que está enferma, que está precisando de socorro, de ajuda. Como é que eu vou ministrar? Ah, eu vou revelar toda a verdade. Não é assim. Às vezes, a verdade precisa ser dita devagar. Por quê? Às vezes a ovelha é imatura, é despreparada, nunca teve uma convivência com Deus, ou teve uma convivência distorcida. Quantas pessoas abominam a igreja porque está cansada de ver aí na televisão os abusos que alguns homens fazem em nome do Senhor? Quantas pessoas estão cansadas de ir às igrejas porque são exploradas materialmente? Depois elas ficam doentes, ficam aí sob a sua tutela, você vai falar de Deus, vai falar da igreja, as pessoas falam: ah, isso aí eu não acredito não. Eu me decepcionei. Nós temos que ir com cuidado, ministrando a instrução, explicando: olha, Deus não é o que está na igreja, Deus é aquele que está na Escritura. Você não precisa da igreja para ser salvo, você precisa do Filho de Deus para te salvar. Não quer dizer que a gente está desprezando a igreja, mas igrejas ruins, de má qualidade, se você não for, é melhor. Se a igreja não apresentar a pregação da palavra de Deus que vai salvar a tua alma, que fala dos teus pecados, você está indo lá fazer o quê? Você está indo lá buscar solução para os teus problemas terrenos, materiais? Você quer ganhar dinheiro, ser bem sucedido na vida terrena, ter prosperidade material? É isso que você quer? Felicidade material? Na igreja você acha Deus e o diabo. Toma cuidado, hein? Quem é dono de riqueza e glórias nesse mundo aqui é Satanás, não é Deus, não. Então, nós vamos encontrar ovelhas que estão feridas por estas situações de abuso que nós vemos dentro da nossa sociedade. Então, quando vamos ministrar esse remédio espiritual, quando nós vamos apacentar esta ovelha com a palavra de Deus, nós precisamos ir devagar. Não adianta querer chegar lá e fazer a pessoa entender uma coisa que ela vai demorar um certo tempo para compreender. Isso chama-se apacentar. O apóstolo Paulo, ele dizia de uma palavra que eu gosto muito, que é a expressão admoestar. Admoestar é instruir com brandura. Admoestar e apacentar é a mesma coisa. O que Jesus está falando para Pedro aqui? Para ele agir como um pastor. Não está falando aqui nada de sacerdócio, viu, irmãos? Olha, esse é um outro departamento. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus não precisa de igreja. Não precisa de sacerdócio. O povo de Deus já tem o seu sacerdócio natural. Se nós assumirmos a nossa condição de filhos de Deus, a não ser que a gente fique aí na igreja, pegando uma beira na igreja. Estamos na igreja, mas não vivemos a plenitude da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai contra os nossos interesses materiais e pessoais. Nós temos que assumir a nossa condição de filhos do Altíssimo. Nós somos um povo escolhido, um povo santo, que vem sendo elaborado, que vem sendo trabalhado há muitos séculos, há milênios, desde a antiguidade. Nós somos as almas que estão envolvidas nesse processo que Deus está criando um povo especial para Ele. E Ele abriu uma porta para os gentios entrar. A igreja evangélica cristã é a igreja dos gentios. E os gentios se caracterizam por quê? Quais são as características das almas gentílicas? A superficialidade da interpretação das escrituras e da vivência cristã. Às vezes no meio de nós tem um que é gentil. Vamos cuidar dele. São os fracos da fé, de que dizia Paulo. Mas toma cuidado. Por quê? Porque as nossas obras, elas vão ser provadas pelo fogo. Aí, meu irmão, se você acha que você está com a razão, com a verdade, e não tiver, a hora que vier o fogo, ninguém vai poder fazer nada por você. Então vamos assumir a nossa condição de filhos e de filhas do Altíssimo, com todas as suas consequências, vivendo como homens e como mulheres que servem a Deus e que têm certeza da sua imortalidade. Respeitamos os que não pensam como nós. Quero deixar claro isso, porque eu sei que esses pensamentos, essas considerações, não existem na igreja evangélica cristã. Sabemos disso. Deixa a igreja seguir o caminho dela. A igreja evangélica cristã, ela vai se entender com Jesus depois, com o nosso pastor maior. Deixa os gentios seguir o caminho deles. Nós somos o povo de Deus, judeus de coração. Por quê? Porque nos dedicamos com seriedade, com gravidade às coisas de Deus, não temos medo da verdade, não temos medo de assumir posturas e posições que são diferentes da maioria. Não temos medo, porque temos um Deus que nos guia, e não é de hoje que Ele nos guia, não. Somos fiéis. Ou não somos, dizia Paulo. Ou não somos. E Paulo recebeu a missão árdua, que era ir por meio dos gentios fundar uma igreja. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Hoje não. Apacentar é a ordem que Deus nos dá. Nós temos que agir com os nossos filhos, com a nossa mulher, com o nosso marido, com os nossos pais, com os nossos familiares. Nós temos que agir como pastores que cuidam de ovelhas necessitadas. Todos nós temos que agir dessa maneira. É isso que Jesus diz aqui: você me ama, eu amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, eu amo, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. É isso que mostra se nós amamos ou não o Senhor. Amém? No versículo 18 e 19, aqui o Senhor, Ele profetiza a respeito da morte de Pedro. Ele diz assim: Pedro, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Nós sabemos que o Pedro, segundo as tradições, porque não existem documentos que tratam disso, que ele foi crucificado. Ele só pediu, segundo as tradições, que eles o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como o seu Senhor. Então Jesus disse para ele: hoje você sabe o que faz da sua vida, mas vai chegar um dia em que alguém vai te conduzir para um lugar onde você não quer ir. E dito isto, o Senhor afirmou: segue-me. Daí até a morte de Pedro iriam se passar muitos anos. Pedro iria ser profundamente transformado, como a gente vê nas narrativas do livro Atos dos Apóstolos, como a gente vê nas suas epístolas. Muitas coisas iriam acontecer com ele antes que se cumprisse essa profecia. Mas esta palavra que está escrito aqui, ela determina. Porque às vezes nós queremos nos conduzir por nós mesmos. Isso é um grande problema do discípulo, né, da ovelha, quando ela pensa que ela pode guiar-se por si mesma. Enquanto nós não entregamos a nossa vida a Deus e deixemos que Deus faça a obra em nós, nós vamos continuar iludidos com as coisas desse mundo. Jesus disse: segue-me. Uma palavra só determinou o que é o curso de toda a vida do apóstolo Pedro. Amém? Só essa palavra: segue-me. Segue-me. Não cabe considerações, irmãos, percebe? Pedro não disse assim: ah, Senhor, olha, é o seguinte, primeiro eu vou ver meus pais. Primeiro eu vou cuidar da pescaria. Vou dar um pulo em Roma. Vou me encontrar com A, com B, com C. Não disse nada disso. Não há considerações. É uma determinação do Senhor. Olha, segue-me. Você me ama? Apascenta as minhas ovelhas. E o que mais, Senhor? Segue-me. Ponto. O que é seguir os passos do Senhor? É andar segundo a sua vontade. Irmãos, Ele é o nosso Salvador. Nosso Salvador. Você vai fazer considerações? Você vai querer cingir a você mesmo? O que é você se cobrir a si mesmo? É você querer conduzir tua vida. Não dá certo, irmãos. Se nós somos o povo de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus, nós não estamos falando aqui dos gentios, teologicamente deles. E o gentio precisa de pastor. Não é mesmo? O gentio precisa de pastor para guiar eles. O povo de Deus não precisa de pastor, porque ele é cingido pelo Espírito Santo. Amém? Vamos deixar que o Senhor nos cinja, que Ele cubra os nossos ombros com a sua autoridade e nos conduza para onde Ele quiser. Segue-me. Essa é a palavra que Jesus disse a Pedro. Esta palavra vale para todos nós, e ela não cabe considerações da parte daquele que segue. Não há o que perguntar ao Senhor. Amém. Pedro, voltando-se, versículo 20, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era o João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Lá na ceia, o João ficou do lado do Senhor, foi ele que perguntou para o Senhor quem haveria de traí-lo. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Havia naquela época, no meio da cristandade, entre os irmãos, ali uma revelação feita possivelmente por Jesus, porque não haveria motivo para se criar essa história de que João estaria junto com Jesus na época da sua vinda, que João não iria morrer. Jesus deve ter feito essa revelação e as pessoas não entenderam muito bem, porque na concepção tradicional da fé e da interpretação teológica, eles acham que a alma, ela vive só uma vez, e a alma pode viver outras vezes, conforme a própria escritura testifica. Quando Jesus diz de João Batista, afirmando que ele era o Elias que havia de vir. Os irmãos devem se lembrar lá em Malaquias, quando o profeta diz que iria ser enviado o profeta Elias, não era um que era parecido com ele não, era o profeta Elias. Jesus confirma essa passagem. E existem outras muitas considerações a ser feitas em torno desse tema, porque tem passagens que não têm explicações. Se nós considerarmos que as almas podem voltar a viver, isso não é reencarnação igual a espírita fala não, viu? Tem diferença. O nascimento é o mesmo, mas os espíritas, eles vivem equivocados quanto ao fenômeno do renascimento das almas. Porque a reencarnação, ela dispensa a pessoa de Jesus na salvação da alma. Não estamos aqui advogando as teses espíritas, não. Mas nós cremos e a escritura nos mostra em várias passagens que é possível as almas nascerem de novo. O que Jesus teria dito que surgiu essa conversa que João não iria morrer? Jesus disse que quando ele voltasse, João estaria com ele. A segunda volta de Jesus nunca aconteceu. Mas e se João viesse a nascer no tempo em que Jesus estivesse de volta? Não estaria acontecendo aquilo que Jesus revelara? Mas não se sabia que a alma podia nascer novamente? É impressionante, irmãos. Esse assunto não tem explicação. Eu já conferi em vários estudiosos aí da Escritura Sagrada. Eles formulam as mais estapafúrdias teses para tentar explicar essa história de que João não ia morrer. Mas ninguém fala que a alma pode nascer de novo. Se a alma do homem nascesse de novo, fica bem explicado. O resto tudo é conversa. Até nos nossos dias tem religiões que pensam que João ainda está vivo no mundo. Santo Agostinho achava que no túmulo lá do João, era possível ouvir o respirar dele. Imagina bem, irmãos, por causa dessa história. Pastor, mas isso tem base bíblica? Vou mostrar para você que tem. Vamos no Apocalipse 10? Sabe quem foi que escreveu o Apocalipse? João. Esse mesmo sujeito aqui, vamos lá. Eu quero mostrar para os irmãos que às vezes nós não aceitamos as novas verdades e revelações, porque nós estamos instruídos por um espírito de equívoco. Pessoas formularam as suas teorias lá no passado e a igreja foi seguindo guiado por essas teorias que nem sempre estão em concordância com o conjunto das escrituras. Por que eu falo conjunto? Você não pode pegar uma passagem separada e falar que aquilo ali é uma base doutrinária. Você tem que usar o conjunto dos ensinamentos, senão você não vai aprender a verdade. Olha o que diz aqui, nesse tal livro que foi escrito por João, que pouca gente entende. Veja os irmãos, ele diz que viu um anjo forte, ele estava lá tendo as suas visões apocalípticas. Esse anjo descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto. Ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Não vamos interpretar Apocalipse, eu só quero mostrar para os irmãos que a história do João voltar a viver está aqui no Apocalipse. Clamou este anjo com grande voz, versículo 3, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os sete trovões emitiram as suas vozes. E quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma outra voz do céu que me dizia: sela aquilo que os sete trovões emitiram e não escrevas. Ele escutou o que os sete trovões disseram, era uma mensagem de Deus, que vinha através daqueles trovões relacionadas com o mundo, relacionadas com o fim do mundo. Ele ia escrever o que os trovões disseram. O anjo falou: não, você guarda essas coisas, deixe que fique selado até o tempo determinado. Olha lá. O anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, aquele que criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu, João, do céu tinha ouvido falar comigo, tornou a dizer: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E ele foi ao anjo e disse-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma, come, e ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi o livrinho. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Os irmãos percebem que ele ia escrever um livro, e que o anjo não deixou, a voz que veio do céu não permitiu que ele tomasse posse daquele livrinho que estava na mão do anjo, que tem poder sobre os povos e sobre a civilização, que é terra e mar, na profecia. Era uma mensagem que explicaria todas as coisas loucas que vão acontecer no fim dos tempos, naquele dia do Senhor. E a voz disse: não, não faça isso ainda. Vai lá e come o livrinho. Ele foi lá, pegou, o anjo falou: come, ele vai ser doce na sua boca, mas quando descer no seu ventre vai ser amargo. O que significa isso? Aqui no finalzinho, versículo 11, os irmãos das outras cidades acompanhem. O anjo disse para o João o seguinte: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Importa que no tempo do fim do mundo você profetize a povos, nações, línguas e reis. Isso quer dizer o quê? Que no tempo que Jesus voltar, João vai estar aqui no mundo escrevendo este livrinho para as pessoas saber a voz dos sete trovões. Eu estou sonhando? Eu estou inventando? Ou é isso que está escrito aqui? Irmãos, lá no finalzinho do livro de Daniel, nós encontramos a mesma coisa. No fim dos tempos, descansarás, e no fim dos tempos, estarás profetizando a povos, nações e línguas, levantarás na tua descendência. O que quer dizer isso, irmãos? Que o homem vai estar no meio do povo de Deus, que somos nós, o nosso povo, o povo que está espalhado em todos os lugares do mundo, em muitas nações, eles serão levantados. pelos profetas, nós vamos ter no meio de nós muitos dos profetas antigos para dar testemunho perante esse mundo profano. É claro que não dá para contar com as igrejas, né, irmãos? No meio da igreja tem muitos que são do povo de Deus. Mas tem igreja aí que vive de braço dado com o mundo, meu filho. Como é que vai dar testemunho contra ele? Falam muito do chip, da besta, que vai colocar na mão. Vamos ver a hora que vier mesmo a marca da besta, que ninguém vai poder usar dinheiro para comprar e vender. Como é que esse povo vai viver? Todos nós temos que pensar nisso. Nós que somos o povo de Deus, os cristãos, os evangélicos, todos nós precisamos pensar que quando vier aquele dia, as coisas vão ficar zangadas para o lado de todos nós. Não vai separar não, vai ser para todo mundo. Para crentes, para ateus, para cristãos, para quem for povo de Deus, para todo mundo. É claro que nós precisaremos de lideranças, de homens sérios, verdadeiros profetas no meio do povo para guiar as ovelhas do Senhor. Amém? Irmãos, é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Muito mais profundo. Vamos concluir? Vendo Pedro então ao discípulo, vamos repetir aqui versículo 21, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Jesus respondeu: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Por que que Jesus amava esse discípulo mais do que os outros? O discípulo amado era aquele que iria escrever o Apocalipse. O que é o Apocalipse? É a revelação das revelações. É a profecia sobre as profecias. Não foi ainda interpretado na sua íntegra. Eu, pessoalmente, acredito que o próprio João vai escrever sobre ela. Não vejo problema nenhum em nós acreditarmos que as almas podem viver muitas vezes segundo a vontade de Deus. Não vejo problema nenhum nesse conceito, embora eu faça críticas severas ao conceito reencarnacionista, porque ele se fundamenta em princípios que não estão em acordo com a teologia das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor e nas santas misericórdias. Amém.